E a safra 2025-26 de soja para o Brasil parece estar um pouco distante, mas está muito, muito próxima. Até porque o produtor precisa se planejar para que as suas técnicas de manejo, principalmente o seu manejo preventivo, esteja em dia para que ele possa mitigar os efeitos de tudo aquilo que ele não consegue controlar. Aquilo que ele pode controlar precisa estar em dia e é assim que a gente quer que comece a safra 2025-26 aqui para os produtores brasileiros. Pensando nisso, a gente recebe nesse momento, o Ayrton Berger Neto, que é pesquisador e fitopatologista da BW Agro Serviços, para justamente a gente falar sobre esse preparo para a nova safra, e nós vamos focar principalmente no cenário de doenças para a soja, que hoje é a principal cultura desse país. Não é isso, Ayrton? Seja bem-vindo, boa tarde para você, é um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Carla, boa tarde. É um prazer para mim também estar participando aqui com vocês, contribuindo, trazendo algumas informações aí para que possamos ajudar os agricultores na tomada de decisões. Obrigado.
Eu que agradeço. Ayrton, de fato, né, esse manejo preventivo para um controle do complexo de doenças da soja é muito importante. E por mais que o produtor seja muito experiente, a gente falar sobre isso neste momento é fundamental para ajudar o produtor a tomar boas decisões, né? Você, como pesquisador, como fitopatologista, quais são as preocupações que estão aí no seu radar para a safra 25-26, a nova safra de soja do Brasil?
Não, perfeito, Carla. Eu acho que o planejamento da próxima safra ele já está ocorrendo, né? Até porque o agricultor hoje tem uma previsão já de compra e planejamento de insumos já bem antecipadamente a própria safra iniciar, e isso já requer a tomada de decisões, né? E olhando para o cenário que a gente teve nas últimas safras, que é um aprendizado a cada safra, né? Mas a gente sabe que não podemos esperar o mesmo cenário para safra que está para vir, né? Provavelmente alguma coisa a gente vai ter diferente. E quando a gente olha, por exemplo, né, aqui para nossa a região sul, onde eu fico sediado aqui em Ponta Grossa, no Paraná, a gente está tendo um inverno já muito mais rigoroso do que a gente teve nas últimas duas, três safras, né? Então, isso pode impactar bastante a questão de inóculo de doenças, principalmente olhando para a ferrugem, né, que pode reduzir com esse frio bastante intenso no inverno. Mas temos que acompanhar melhor como é que vai ser o desenrolar desse clima, tanto agora durante o inverno, que no próprio Cerrado a gente está tendo chuvas aí por um período bem mais longo do que o normal, né? E isso pode impactar na dinâmica populacional aí dos principais patógenos na cultura da soja, né? Então, isso já acende um alerta que a gente vai ter algo diferente do que a gente teve, pelo menos nas duas últimas três safras, para quando a gente pensa em doenças em soja, né?
Ayrton, as doenças fúngicas são as mais graves ainda, e a ferrugem é a principal preocupação para o produtor brasileiro?
Essa é uma excelente pergunta, né, cara? A ferrugem, quando a gente olha para pesquisas de mercado, né, a ferrugem é a que o produtor mais lembra dela, pelo efeito danoso que essa doença pode causar, né, chegando em alguns casos a mais de 50% de redução de produtividade. Mas pelo que o agricultor tem utilizado atualmente como sistemas de cultivos, né, e as variedades mais atuais que o agricultor tem utilizado a nível de campo, a gente vê que as semeaduras mais antecipadas dentro de novembro, início de outubro, buscando, né, uma melhor época para essas novas variedades, com ciclos mais precoces, buscando ter até a possibilidade de uma segunda safra, até aqui na região sul, né, que não era tão comum a gente ter uma segunda safra pós-soja, agora isso começa a ficar mais comum por essas novas variedades. Isso trouxe uma dinâmica populacional diferente, né, de doenças e patógenos que vão estar ocorrendo na cultura da soja, né? Então, essa ferrugem, ela manteve a sua ocorrência, né, nas áreas de soja, ainda é muito importante, mas por esse plantio mais antecipado, variedades mais curtas, e a gente pode dizer também que o vazio sanitário tem um papel importantíssimo nessa questão de redução do inóculo de ferrugem para começar a nova safra. A gente vê que a ferrugem ou ela aparece mais ao final do ciclo, ou em algumas regiões a gente vê que em algumas safras não tem nem ocorrência a nível comercial, nem, né, em algumas áreas. Então a gente vê que esse escape que o produtor tá tendo com a época de plantio, variedades mais precoces, tá ajudando muito no manejo de ferrugem asiática, né, que era a doença mais danosa. Porém, nesse cenário, a gente começa pelo sistema de cultivo que a gente está utilizando hoje a nível Brasil e está numa região tropical, a gente começa a ter a relevância de várias outras doenças foliares, né? Como, por exemplo, mancha-alvo no Cerrado, Cercospora e Oídio aqui no sul para nós, são de grande importância. E essas doenças, elas já estão causando danos aí, redução de produtividade com mais de 15%, né? Então, quando a gente olha para potencial produtivo de algumas áreas com mais de 80, 90 sacos por hectare, que hoje isso é muito comum, quando a gente fala de mais de 15% de perda, isso, quando a gente faz a conta do valor da saca, a gente vê que paga um programa muito efetivo de controle dessas doenças. E ainda sobra muito recurso para o agricultor, né? Então hoje é de fundamental importância olhar não só para a ferrugem, como para um complexo todo de doenças, e aí cada região vai tendo a sua especificidade, né? Então a regionalização hoje ela está se mostrando cada vez mais importante.
A regionalização é uma situação na cultura da soja, talvez na produção agropecuária brasileira como um todo, né, Ayrton, que precisaria ser debatida com ainda mais frequência, né, pela academia, enfim, pela indústria, porque quando a gente olha para isso, a gente entende que o Brasil é um país de desafios muito plurais. A gente tem muitas oportunidades, mas os desafios do Brasil também são muito plurais. Então, eu imagino que esse cenário que você acabou de nos descrever, ele seja um para o produtor do Cerrado e um outro completamente diferente para o produtor do Sul, para o produtor do Mato Piba. Então, para cada uma dessas regiões, o produtor precisa ter um entendimento de como esse manejo, de como essa prevenção às doenças deve acontecer, Ayrton, e as soluções que ele vai definir, as decisões que ele vai tomar para a sua lavoura, tem que considerar muito essa condição. Talvez o que sirva para o Cerrado não sirva para o Sul ou para outras regiões do país, né?
Não, perfeito, cara. Faz todo sentido o seu comentário e é muito nessa linha, né? E hoje é nesse sentido que a gente vê que a pesquisa aplicada a nível de campo ela faz muito sentido e está fazendo muita relevância para o negócio do agricultor, né? Então, as margens não são elevadas como a gente viu alguns anos atrás e com soja 180, R$ 200 a saca. Hoje já voltamos a uma normalidade do preço de soja aí por saca, né? O agricultor tem que investir para ele ter produtividade, mas também olhando para a rentabilidade principalmente, né? E com pequenos ajustes, sem não precisa gastar mais, são pequenos ajustes de um produto A com B, se eu colocar um antes que o outro, dependendo da região que eu tô, eu posso ter uma resposta diferente. Então, a pesquisa aplicada regional hoje ela tem um papel muito importante nesse quesito, porque vai estar transferindo essa informação para o consultor, e aí esse consultor pode estar levando ao agricultor, ou o agricultor mesmo acessando instituições de pesquisa aqui como a nossa, para a gente ter, para a gente estar difundindo esse conhecimento, ou que a gente está vendo safra após safra, com as soluções que a gente tem no mercado para a gente estar manejando essas doenças, né? Então, a regionalização é muito importante, a pesquisa regionalizada é também muito importante, e aí o agricultor olhar isso com detalhe para a sua região é de extrema relevância aí para a gente ter um sucesso durante a condução da safra e para a gente ter bom manejo de doenças e manter o potencial produtivo.
Ayrton, quando a gente olha para isso também, para essa proteção ao potencial produtivo da nossa soja, o quanto nos preocupa ainda a resistência dos produtos a esses ou a resistência desses patógenos aos produtos e a resistência dos produtos a esses patógenos. Foi um cenário que, inclusive, nos últimos anos trouxe uma preocupação e tirou o sono da indústria, inclusive, né? Houve essa preocupação da indústria de achar soluções e de driblar esse cenário de resistência, né?
É, excelente ponto, Carla. Essa é uma preocupação que, embora assim não seja tão discutida ou não é trazida tão profundamente no dia a dia, né, de consultores, agricultores, ela está no dia a dia do agricultor. Embora ele ache que não ou não é tão comum, isso está no dia a dia, né? Então, só para trazer alguns fatos, né, a gente olhando hoje para o cenário de soja, praticamente as principais doenças a gente já tem relatos confirmados de resistência, né? Então, ou seja, o comitê, o FRAC hoje, que é o comitê aí de estudo à resistência de fungos a fungicidas, já confirmou a resistência dos principais fungos a alguns grupos químicos, né? Então, só trazendo alguns exemplos, né? Quando a gente olha para a ferrugem asiática, há populações hoje que a gente vê que tem resistência ou a estrobilurina, carboxamidas ou até triazóis, que hoje são os grupos químicos aí mais utilizados para o controle dessa doença, né? Assim como em mancha-alvo, a gente já tem resistência relatada a carboxamidas e estrobilurinas, e cercóspora a gente já tem confirmação de resistência a estrobilurina, bem difundida a nível Brasil, além de outros casos aí até de mofo branco, algumas outras doenças, além da soja, que já tem casos confirmados de resistência, né? E isso quando a gente olha para uma área de soja que a gente está com mais de 47 milhões de hectares, com uma média nacional hoje de quase 4 aplicações por hectare de fungicidas, com poucos grupos químicos para a gente estar manejando as doenças que a gente tem ocorrência hoje, num clima tropical, a gente vê que é um desafio muito grande, né? Então, as populações existentes elas são selecionadas mais e mais, quanto mais é usado aquele produto ou grupo químico ou modo de ação, né? Então, a nossa perspectiva é que a área de soja aumente 1 milhão de hectares, pelo menos, a cada ano, pelo que tem projeções da Embrapa e Ministério da Agricultura projetadas, né? O Brasil pode estar chegando aí a 57 milhões de hectares, quem sabe antes de 2035. E quando a gente olha para esse cenário que vem aumentando o número de aplicações por hectare, pelas variedades atuais estarem exigindo um manejo mais robusto e até pela questão de resistência, a gente chega na conclusão que em pouco tempo aqui a gente vai estar chegando aí a mais de 200 milhões de hectares aplicados com fungicidas em cada ano, em cada safra, e são poucas moléculas e modos de ação disponíveis que já estão com problemas de resistência. Então, nesse contexto, algumas soluções foram adotadas pelo agricultor, né? A gente pode citar aqui os multissítios, fungicidas multissítios hoje são ferramentas extremamente relevantes para a gente enfrentar esse cenário de resistência. Então, os multissítios como moléculas como mancozeb ou produtos à base de cobre, clorotalonil, ajudam muito nesse manejo da resistência para que isso não avance ainda mais e mantenha um patamar de controle e produtividade. E também novas moléculas, né? Então, o Brasil vai ter o registro de novas moléculas para diferentes doenças, né? Empresas muito fortes aí do setor investindo na inovação nesse sentido, mas são tecnologias que vão ter que ser usadas com bastante cautela, associadas com modos de ação já existentes ou até multissítios para a gente manter isso ativo por mais tempo, né? Então, quando um produto é lançado, foram gastos milhões de dólares para aquilo ser desenvolvido, para que aquilo possa ser usado de uma forma segura no campo, traga um retorno para o agricultor em cima do investimento, e aí vai da cadeia inteira aí fazer o seu papel para a gente usar isso da melhor forma, para manter isso eficiente por mais tempo, né? Então todo mundo sai ganhando nesse processo.
Agora, Ayrton, quando a gente olha para esse processo, como é que você avalia a importância da ciência com a indústria? Como é que hoje essa relação se dá para que essas soluções cheguem ao campo justamente com essa eficiência que você está tratando, né? Elas precisam entender a necessidade da planta, a necessidade das regiões. Como é que hoje a gente entende essa parceria da indústria com a ciência aqui no Brasil, ou para entender a agricultura do Brasil?
Não, perfeito, Carla. Isso é um ponto importante que também, às vezes, para a ponta, né, ou para o agricultor, consultor ali que está mais na ponta, não fica tão visível isso, mas a indústria hoje, principalmente as empresas que investem forte em pesquisa e desenvolvimento, que são empresas que trabalham com discovery de moléculas ou trazer formulações inovadoras com ativos já existentes, né? Aqui estando um exemplo de uma grande parceira nossa que na BW Sumitomo, né, uma empresa que trabalha com questão de descobrimento de moléculas e aí trabalha muito perto de estações como a nossa aqui, para que essas moléculas, quando vierem para o mercado ou trabalhar muito forte e regionalizado, para entender melhor essas moléculas, por exemplo, o último lançamento, né, o Indiflin, uma carboxamida. Que apesar do cenário de resistência que tem no Brasil, tem um comportamento diferente, né? Então tem uma performance interessante ferrugem asiática. E aí, regionalizando isso, olhando para o programa de manejo e problemas que tem na região, né? Então, a gente trabalha com, por exemplo, essa empresa e tantas outras para a gente olhar para as novas soluções que estão vindo, para os problemas que o agricultor tem já no campo e como a gente customiza isso e utiliza da melhor forma essas ferramentas para que a gente extraia ali o maior valor dessa ferramenta, né? Então, a recomendação que eu posso chegar por um fungicida, uma solução biológica aqui na nossa região, através dos nossos ensaios, pode ser algo totalmente diferente de uma instituição de pesquisa trabalhando no Mato Grosso ou Mapitopá, por exemplo. Então, a indústria hoje ela está muito atenta a isso e as empresas que realmente estão querendo entender o problema do agricultor que hoje é regionalizado. Eles estão trabalhando muito próximo de instituições aqui como a nossa, para a gente levar da melhor forma a recomendação para o agricultor em cada região, né, em cada situação.
E você citou essa questão da Sumitomo. A Sumitomo, ela é uma empresa que tem realmente trabalhado muito próxima do produtor para entender esse manejo estratégico, né? Com a combinação de soluções e de técnicas de manejo para justamente contribuir para esse processo preventivo das doenças da soja, né, Ayrton? Há uma preocupação muito forte da Sumitomo em torno disso, né?
Não, perfeito, Carla. A gente vê que com os colegas que a gente trabalha aqui da empresa, eles querem entender realmente, né, o que a gente está tendo de problema regionalizado, as soluções que eles têm dentro de casa e como colocar isso aqui na prática para o agricultor de uma forma simples, né, sem causar complexidade no dia a dia do agricultor, porque se for algo complexo, realmente não faz sentido para o agricultor ele aumentar a complexidade tendo o mesmo resultado, né? Então, é trazendo algo muito simples, voltado para o problema do agricultor e trazendo o um melhor resultado, né? E também olhando para o futuro, né? O que a gente tem trabalhado também, novas moléculas estão para vir, né? Algumas com modo de ação similar ao que a gente tem hoje no mercado, mas que trabalham numa dinâmica com as populações existentes totalmente diferente. Citando, por exemplo, né, uma molécula nova que a própria Sumitomo vai trazer, que é o Pavecto, uma estrobilurina, mas uma nova geração que vai agir totalmente de forma diferente nas populações que a gente tem resistente hoje no campo. Vão mudar muito aí, vai trazer uma opção muito eficiente para o manejo de manchas foliares em soja. Então, isso é só um dos exemplos aí que a empresa tem trabalhado com a gente para estar explorando qual a melhor forma de usar tanto as moléculas que lançaram recentemente quanto as novas que estão para vir no mercado, aqui para nossa região, para o agricultor daqui, como que isso pode chegar o mais simples, e completo possível para o agricultor na ponta.
É aquilo, né, Ayrton? É aliar a otimização de modos de ação já existentes e o que vai contribuir para a longevidade, inclusive, desses produtos no mercado e entender o que, né, o que está na vanguarda, o que vem como inovação, como novidade para o produtor para atender a todas as suas necessidades. Ayrton, quero muito lhe agradecer pela companhia. Acho que a gente consegue trazer dessa forma já um primeiro alerta, mas muito completo para o produtor de que ele precisa agora começar a fazer a safra 2025-26 de soja dele, já entendendo a importância desse manejo estratégico, do entendimento dessas soluções para justamente pensar nessas escolhas conscientes na hora de fazer uma nova safra, de fazer mais soja para continuar movimentando esse país, né?
É isso aí.
Ayrton,
Não,
muito
perfeito,
obrigado. Fique
Carlos.
à vontade.
Eu acho que citando assim a importância da soja hoje para nós, né? O agronegócio quase responsável por um quarto do PIB do Brasil, né? Um setor muito importante. E dentro do agronegócio, a soja aí representa também um volume muito grande aí da responsabilidade nossa, né, nessa cadeia produtiva, né, tanto de geração de empregos quanto faturamento, exportação, e aí a gente tem toda uma cadeia envolvida nisso. E hoje a questão de controle de doenças em soja, ela é algo que a gente traz como segurança alimentar, segurança do país para negócio, porque a soja é algo muito importante, tanto a nível país quanto regional, e a gente vê que a gente tem ferramentas muito interessantes para a gente trabalhar da melhor forma possível, só que a gente tem que ter, o produtor tem que ter a informação na mão para usar isso da melhor forma, né? Então, não é necessário gastar mais, e sim o que está sendo usado, otimizar da melhor forma com a informação, resultados de pesquisa na mão, né? Então, acho que hoje o Brasil tem aí, é reconhecido a nível global pela qualidade da pesquisa. A gente tem muitas instituições de pesquisa a nível regional, tanto pública quanto privada, e acredito que isso vai alavancar ainda mais, né, como já está alavancando a nossa agricultura aí.
Sem dúvida nenhuma. Ótima mensagem para a gente concluir. Ayrton, espero que você esteja conosco mais vezes aqui no Notícias Agrícolas. Foi um prazer recebê-lo, receber a sua análise, principalmente as orientações que você traz para os sojicultores nesse momento. Seja sempre muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.
Obrigado, Carlos. Um abraço, até a próxima.
Até. Bom, de novo, né, senhoras e senhores, nós estamos aqui trabalhando para informar o produtor para que ele possa tomar boas decisões. Então, o Ayrton, reforço, é pesquisador e fitopatologista da BW Agro Serviços, citou, por exemplo, a Sumitomo, né, que tem trazido essa preocupação nesse manejo estratégico, nessa decisão bem tomada do sojicultor. E a gente está né, nesse período que antecede o início do plantio, geralmente começa o plantio da soja aqui no Brasil em setembro, num cenário complexo por conta de fazermos uma agricultura tropical, não é fácil, é uma agricultura completamente diferente do que é feito, por exemplo, em países temperados, então controlar doenças é muito mais desafiador, por isso essa parceria entre a ciência, a academia, pesquisadores como o Ayrton e a indústria, para empresas como a Sumitomo, por exemplo, caminharem juntos para entender a necessidade do produtor, a necessidade das lavouras diante dos desafios que reforço uma agricultura de clima tropical enfrenta. Então é preciso entender essas necessidades para trazer soluções cada vez mais eficientes, otimizando custos de produção e margens para os produtores brasileiros. Portanto, a gente conclui por aqui esta entrevista, garantindo que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais!